E o Notícias Agrícolas volta com a sua programação nesta segunda-feira, dia 8 de março, para a gente trazer novas perspectivas, não para só uma cultura, mas para o setor de uma forma geral. Nós terminamos 2020 com a pandemia ainda acontecendo de forma muito severa aqui no Brasil, mas com boas perspectivas para o agronegócio, assim como foram registrados os resultados do ano passado. Para esse ano, embora as perspectivas também sejam positivas, o ano começa com uma névoa em cima dele, porque novos picos da pandemia e as gravidades foram sendo registradas no passar desses primeiros 3 meses, quase 3 meses de 2021. Para a gente entender, portanto, qual o cenário, o que a gente pode esperar e o que ainda está bastante nebuloso, é que a gente vai conversar agora com o Bruno Luque, que é superintendente técnico da CNA e já está conosco nessa segunda-feira. Bruno, boa tarde, seja bem-vindo novamente ao Notícias Agrícolas, é um prazer recebê-lo.
Boa tarde, obrigado. Boa tarde a todos que nos acompanham.
Bruno, começamos 2021 ainda com muitas incertezas cercando o agronegócio brasileiro?
Sim, exatamente. Desde o início do ano, a gente sabia que esse ano não seria um ano tão fácil, logo depois de uma pandemia. Várias questões, além da crise sanitária, nós que foge ao controle do produtor, principalmente a questão climática, as questões no Congresso Nacional voltada à reforma tributária, de administrativa, e outras situações que podem impactar a vida do produtor rural e melhorar também a questão da economia doméstica. Enfim, então acho que são eixos que o produtor tem que estar sempre atento para poder calibrar aí o seu planejamento desse ano. A gente sabe que muitas das coisas, as decisões já foram tomadas, mas que a gente pode fazer correções de rumos ao longo do processo, E é nisso que a gente tem tentado aí trazer o máximo de informação e orientação aos produtores, de como as coisas estão se comportando, na questão climática, na questão política, e na questão sanitária, que são três eixos que eu acho que são mais importantes para a gente avaliar, esse ano como um todo.
Exatamente. Vamos começar pelo clima, Bruno, que eu acho que é, neste momento, uma das principais preocupações dos produtores, de praticamente todos os setores, né?
Exatamente. A questão do clima, a gente teve um atraso grande no plantio, da safra de grãos no ano passado, mas ao longo do desenvolvimento, teoricamente, vamos dizer, essa demora foi compensada, Muitas lavouras vinham se desenvolvendo bem, exceções de algumas regiões, região sul, principalmente, que teve problema de excesso de chuva. Porém, nesse momento da colheita, a gente está vendo uma nova preocupação dos produtores, que é o excesso de chuvas. Isso tem prejudicado muitas lavouras, tem dificultado a colheita. Então, aquela estimativa que a colheita da soja vai ser maior ainda continua, porém, a gente acredita que vai ter alguns ajustes, em função, dessas chuvas. Agora, o que mais preocupa é principalmente o milho segunda safra, O milho que já teria uma janela mais curta, de produção, de plantio, e atrelado a um ano onde a demanda de milho está muito grande. A gente tem uma expectativa aí que os meses de abril, maio e junho serão os meses que nós vamos ter os menores estoques de milho no Brasil dos últimos anos. Então, isso abre uma pressão muito grande, nas atividades pecuárias. A gente tem visto aí o leite em crise, a avicultura e suinocultura, que são altamente demandando de milhos aí também, buscando soluções. A própria pecuária de corte, que também tem intensificado muito, os sistemas produtivos. Enfim. Então, isso tudo ainda são incógnitas que nós não temos ainda uma clareza, de como vai ser o desenvolvimento dos restos da safra. Os impactos que nós vamos ter nessa safra atual, na primeira safra, principalmente soja, e a questão do milho na segunda safra, que são as maiores culturas que nós temos.
É interessante observar como a gente tem um alívio que vem do preço, mas uma preocupação que se intensifica quando a gente olha para a lavoura, né, Bruno? E se depois a gente transfere isso para esses setores, como você citou, o leite, os granjeiros, os custos de produção estão elevadíssimos. Isso já está pesando no planejamento desses produtores, os granjeiros, suinocultores, avicultores, produtores de leite. Isso está mudando, de alguma forma, planejamento, os investimentos, perspectivas, Bruno?
Bem, é interessante realmente, porque a gente já tem um grupo de produtores que já trabalham com essa questão de gestão de risco muito bem. Então, desde o ano passado, tinha produtores que já tinham comprado a safra de grãos, para usar na atividade pecuária. Agora, que muitas grandes relataram para a gente, no meados do ano passado, é que estava tendo dificuldade, inclusive, de fechar esses negócios futuros. Porque, como a tendência do milho era crescer muito os preços, quem tinha estava segurando ao máximo. Então, apesar da gestão estar melhorando, a gente vê uma dificuldade muito grande ainda, dos produtores, daí a questão da importação de milho ter ganhado uma discussão muito grande, Até mesmo aí a verificação de variedades transgênicas dos Estados Unidos, que a gente não tem ainda autorização, apesar de ter 43, se a gente importar 23, poder importar 23, há uma solicitação para que a gente possa, em caráter especial, importar as demais, até mesmo para conseguir passar por esse momento onde a oferta vai ser menor, sem impacto nas cadeias pecuárias.
Bruno, como é que ficam os próximos elos da cadeia, os elos de distribuição, de abastecimento, diante de alguns lugares onde há uma necessidade de se endurecer novamente as medidas de restrição, né, das restrições de mobilidade das pessoas? Supermercados, floriculturas, esses setores já estão sentindo esses novos picos da pandemia ou, como nós observamos em 2020, isso continua estimulando a demanda por alimentos, principalmente, de uma forma muito, muito forte, muito intensa?
Bem, a questão da pandemia, ela influenciou de várias formas. Primeiro, o mercado nacional. Isso não é só o Brasil, mas a gente tem outros países que também não conseguiram controlar de forma efetiva.
Exato.
Então, a gente pode ver pelo próprio índice de preço da FAO que o preço dos alimentos tiveram um novo pico agora, recentemente, em fevereiro. Então, o preço de alimento no mundo continua mais elevado. No Brasil, a gente está com um índice de inflação de alimentos no domicílio em torno de 19%, também um dos maiores dos últimos anos, em função de vários fatores que ocorreram no passado, não só da pandemia, teve uma demanda maior de alimentos, principalmente alimentos de consumo doméstico, o auxílio emergencial ajudou muito, né? Teve questões aí de exportação também, que, de certa forma, ampliou para alguns produtos. Mas o que a gente enxerga é o seguinte: há algumas cadeias que são altamente impactadas, aquelas cadeias que trabalham principalmente com a rede de food service, né? Restaurantes, bares. Né? A gente teve muito problema no passado com leite e seus derivados, com hortaliças, frutas, o setor da cassinocultura, né? Camarão, 70% é vendido para bares, restaurantes. A própria floricultura, como você bem disse, o setor de flores, né? Apesar de não ser um alimento, ele entrou, demorou para entrar na lista como atividade essencial em grande parte dos estados brasileiros. Sim. Então, houve também uma perda muito grande para esses setores. Então, a gente não sabe como vai se comportar a partir do momento que a gente não tem uma vacinação ainda em larga escala da população. Se a vacinação tivesse acelerada, não, isso é coisa que é momentânea, logo grande parte vai estar imunizado, né, e você vai ter uma tranquilidade melhor para ter uma visão da economia. Se a economia vai voltar a girar, né, o mercado vai continuar aberto, grande parte, mas o que a gente está vendo é o contrário. Né? Nessa última semana, várias capitais brasileiras decretaram lockdown, com isso aqui, pés supermercados funcionaram, você tem bares e restaurantes que são um importante canal de alimentação que foi fechado, né, em grande parte. E isso, de certa forma, prejudica. Pelo lado positivo, é que a crise do ano passado não serviu de experiência. O próprio Ministério da Agricultura conseguiu, com o Conselho Monetário Nacional, colocar uma resolução para comprar o leite em excesso, para que as indústrias pudessem estocar lácteos. Isso, de certa forma, ajudou muito. Agora, no caso das hortaliças, é mais complicado, são produtos perecíveis. O produtor não consegue estocar isso, precisa de câmeras frias, nem todos têm ainda. Então, a gente vê com muita preocupação se isso vai se estender por muito tempo, porque pode causar um problema muito grande para essas cadeias, principalmente de produtos perecíveis.
Quando a gente olha para os itens da cesta básica, Bruno, o que a gente pode esperar? Quando a gente olha para culturas como arroz, feijão, açúcar, café, quais são as perspectivas da CNA nesse momento diante do atual cenário?
Bem, o arroz a gente iniciou a colheita, há alguns meses, começou já finalzinho de janeiro, fevereiro ela se intensifica. Então, de certa forma, a gente vai ter uma oferta boa de arroz, que pese os problemas climáticos também atrapalharem, principalmente no sul do país. Mas a gente acredita que o que vai ser produzido, de certa forma, ajuda a amenizar a alta dos preços. Feijão é uma cadeia que também está muito dependente da questão climática. A gente não tinha uma expectativa tão grande na produção de feijão, maior do que ano passado em função do clima. Então, isso deve ser mantido, porque a gente não está vendo nenhuma evolução na questão climática, mas também, de certa forma, vai ajudar a reduzir a pressão. No caso do óleo de soja, que foi outro produto também que teve uma alta demanda, nós tivemos o aumento ano passado, porque as sinalizações que foram dadas, principalmente para a indústria, era uma sinalização de economia que entraria em recessão de uma forma acelerada. Então, grande parte da indústria exportou muito óleo no início da pandemia, ou direcionou isso para biodiesel, e a gente está vendo agora também que há um novo planejamento das indústrias, com o intuito, né, inclusive, de reforçar os estoques de óleo de soja. Então, de certa forma, também deve ter uma redução nesses produtos. No caso da pecuária, né, a carne bovina, a gente viu que o grande aumento que estava sustentando a arroba era das exportações. As exportações e a ausência de animal para oferta. Então, esse período agora que, bem ou mal, acumulou, né, uma quantidade de chuvas razoáveis, você tem uma oferta maior de gado, né? Então, algumas regiões estão com preço mais baixo. E há dois meses seguidos já a gente está tendo queda no valor das exportações de carne bovina comparado ao ano passado. Então, essa pressão, inclusive, para o produtor é ruim, porque pode derrubar o preço, cai um pouco o preço, né, o produtor, e em um momento que ele tem um custo elevadíssimo, o custo de reposição de bezerro está elevado, a ração, como eu coloquei aqui também, né? Mas para o consumidor, de certa forma, tira um pouco do pé do acelerador, né? Dá uma estabilizada na questão do preço das carnes aí para os próximos meses.
Certo. Bruno, você pontuou a questão do clima, comentamos, da pandemia, comentamos, e você citou a questão tributária, que é um outro ponto importantíssimo aí, principalmente nesses próximos dias, nessas próximas semanas, com algumas decisões que terão que ser tomadas, né?
A questão política como um todo, a gente tem dois pontos, na verdade três, né, que envolve a questão política. Um é a reforma tributária. Hoje tem uma PEC, a PEC emergencial, que é a PEC 186, que pode afetar o setor, e tem a prorrogação do convênio ICMS 100. Então, esses três assuntos, né, são assuntos de extrema relevância para o setor rural e que também podem mudar um pouco da competitividade do nosso setor. Falando primeiro da PEC emergencial, que já teve um novo relatório, é uma PEC que visa enxugar um pouco os gastos públicos, até mesmo para fazer um ajuste fiscal para o governo conseguir equilibrar as contas públicas, inclusive retornar ao auxílio emergencial. Porém, dentro do que ele pode afetar, tirando a questão de congelamento de salário de funcionário público, não abertura de concurso, né, questões mais administrativas, há uma questão voltada à possibilidade de reduzir os recursos, a subvenção do crédito rural e do seguro rural esse ano. Então, um plano agrícola ele poderia ser desidratado e, da mesma forma, o recurso para o seguro rural. E aí, a gente está discutindo a questão climática. Nunca se contratou tanto seguro no Brasil. Né? Nunca nós tivemos realmente uma política de Estado voltada para o seguro rural. Né? Foi colocado aí que já temos 800 milhões contratados nesse último ano. É um valor recorde comparado aos últimos anos. Muitas apólices, uma área plantada, segurada muito maior do que anos anteriores. Então, é uma política pública que não pode ser descontinuada. E é algo que a gente precisa massificar a cultura do seguro, até mesmo para depois de massificado, que o Estado saia, porque eu vou ter uma diluição desses custos, como ocorre hoje no seguro de automóvel. Então, essa PEC a gente tem discutido muito na FPA, apresentado emendas, com o intuito de não prejudicar o setor agropecuário. Porque, além disso, ela pode prejudicar, inclusive, os fundos que o setor possui. O Fundo Café, o FUST, que é um fundo ligado à tecnologia, o Fundo do Seguro Rural, porque ela tem uma proposta também de captar recursos dos fundos, independente de ser rural ou não, para colocar, para ajudar a pagar as contas públicas, né? Então, são preocupações que a gente tem discutido no Congresso, com o intuito, a gente acredita que é necessário, nós temos que realmente fazer cortes, fazer ajustes, mas o setor tem dado resposta ao país. Então, se você tirar esses estímulos agora em momento, que realmente é um momento mais complicado em relação climática, em relação que o produtor precisa de capital, né? Inclusive, dependendo das cadeias que ele atua, para conseguir tocando atividade e mantendo essa tecnologia em alta, a gente pode prejudicar, inclusive, o retorno econômico do país. Outro ponto é a questão do convênio ICMS 100. Né? No dia 12 agora de março, vai ter uma reunião do CONFAS, que é a reunião do secretário de Fazenda em todos os estados, para definir se prorroga ou não o convênio ICMS 100. Esse convênio, para quem não conhece, é um convênio que tem alguns descontos no ICMS dentro do Estado e fora do Estado para produtos agropecuários. Né? Dentro do Estado, ele consegue zerar, dependendo da cadeia, e fora dá um desconto de 60% para insumos agrícolas e 30% para pecuário, ICMS pecuário. Então, esse convênio foi criado em 97 e ajudou muito o produtor a investir em pacotes tecnológicos mais arrojados. Porém, nas últimas reuniões, nós temos visto que tem dois estados que são contra a prorrogação do convênio ICMS 100. E a decisão é por unanimidade. Então, se eu tiver apenas um, eu não consigo prorrogar. Os estados do Ceará e Sergipe hoje não querem prorrogar. O Sergipe, em função dos fertilizantes, tem uma pressão muito forte da indústria doméstica. E o Ceará, em relação a defensivos agrícolas, por acreditar que não se deve dar incentivos fiscais a defensivos, uma questão ideológica. Então, é uma preocupação muito grande que nós temos também. Temos tentado articular aí com os parlamentares, né, com produtores desses dois estados, para tentar mobilizar os governadores para que se prorrogue o convênio ICMS 100, porque senão isso vai ser mais um custo elevado principalmente nesse momento que nós temos aí uma inflação de alimentos, né? Tudo que a gente não quer é que o preço dos alimentos aumente mais ao consumidor, né? E sim aumentar essa produção para suprir toda a demanda. E o último item que eu citei é a reforma tributária. A reforma tributária, esse ano, ela ganha um novo desenho, né? Mas a gente acredita que até antes de discutir a reforma tributária, que o setor é favorável, nós acreditamos que tem que ter uma reforma tributária que simplifique, que reduza a burocracia e não aumente custo na sociedade ou produtor rural, nós acreditamos que deveria ter uma reforma administrativa primeiro, para você saber o tamanho do Estado, até mesmo para saber quanto você precisa arrecadar. Então, a gente tem feito muitas discussões na Frente Parlamentar da Agropecuária, né, discutindo propostas para a reforma tributária, propostas onde nós vamos tentar manter a competitividade do setor agropecuário, porque a questão de desoneração de insumo, como eu citei aqui do convênio de ICMS-100, não é algo só do Brasil, isso ocorre no mundo inteiro. Por quê? O setor de alimentos é um setor estratégico. Então, há uma desoneração de cadeias alimentares no mundo inteiro e, se o Brasil não fizer seguir a mesma tendência, nós vamos perder competitividade frente ao resto do mundo. É tudo que a gente não quer nesse momento.
Exatamente, porque se isso vem combinado justamente a essa desidratação do plano agrícola, né, Bruno? A gente vai ver o setor que ainda está respirando no momento onde a gente está com uma perda de fôlego em todos os outros setores, né? Além de tudo, o setor agropecuário tem se mostrado estratégico para a gente garantir, né, os poucos bons resultados que estamos registrando nesse momento, onde há realmente uma crise instalada por uma série de fatores. Então, olhando para isso, se a gente combina a continuidade desse convênio e mais essa possível desidratação do plano agrícola, a gente pode ter um problema grave aí para as próximas safras, não?
Exatamente, mesmo porque uma coisa está alinhada com a outra. Imagina. Se eu cortar o convênio 100 hoje, né, meu custo de produção ele aumenta. Então, a minha demanda por crédito é maior. Né? Porque os insumos vão estar mais caros, o pacote tecnológico que eu usei safra passada, além de questões cambiais, vai estar muito mais caro. Né? Se eu vou ao banco buscar esse recurso, né, e o plano agrícola, como esse ano já ocorreu, né, nós tivemos várias linhas de investimento fechadas ainda no ano passado. Né? Lembrando que o período é de julho a junho. Né? Então, nós tivemos uma série de linhas de investimento fechadas ainda em outubro, novembro. Então, produtores que queriam investir usando recurso do plano agrícola, não conseguiram. Né? Se eu desidratar ainda mais esse plano agrícola, eu vou estar dificultando esse aumento de produtividade, até mesmo para diluir custos de inflação, né, para o país como um todo, e mais, a questão do seguro rural. Eu vou estar descontinuando uma política que foi extremamente bem trabalhada por esse governo até o momento.
Bruno, se a gente pudesse dar uma orientação para os produtores nesse momento, principalmente em relação a essa questão do convênio. É importante que os produtores cobrem dos seus parlamentares uma articulação maior, bem alinhada, para que isso se garanta no dia 12 de março e que essa discussão seja aprofundada e que fique bastante evidente a importância que há de se prorrogar esse convênio?
Exatamente. A CNA encaminhou, né, na verdade, a gente tem municiado as federações de agricultura, né, desde o início do ano com notas técnicas e mostrando o impacto que vai ter para determinadas cadeias, o impacto para a sociedade, né, com o aumento da inflação. Teve uma reunião, se eu não me engano, na semana retrasada, a CNA soltou uma nota pública no dia da reunião, né, dizendo que era totalmente favorável à prorrogação, né, e mostrando os impactos. A gente tem oficializado o CONFAS, o CONTEP, vários órgãos ligados à questão tributária do convênio de ICMS-100. E as federações, muitas delas, estão tendo reuniões com os governadores. Né, nós conseguimos mudar vários riscos que tinham em estados agrícolas em função do trabalho que tem sido feito aí pelas federações, né, conversando com os seus governadores, secretários de fazenda. Então, nesse momento, toda a pressão é interessante. Pressão no sentido de realmente mostrar a realidade. O setor não quer benesses. Nós queremos dar continuidade a uma política pública que dá certo, que está alinhado com o resto do mundo. Então, os produtores procuraram seus sindicatos, as federações, que a gente tem os materiais, a CNA também tem muita coisa no site, e realmente falar com parlamentares, falar com os governadores, né, falar com o secretário de Fazenda dos Estados, né, realmente pedindo esse compromisso de prorrogar o convênio 100 no dia 12.
Quem participa dessa reunião nesse dia 12 de março, Bruno?
São os secretários de Fazenda de cada estado.
Certo.
Então, cada estado vai na reunião sexta-feira e decide aprovar ou não a prorrogação do convênio de ICMS-100 e de outros convênios, né? Aqui na última reunião, eles votaram tantas coisas que não conseguiram deliberar sobre o convênio de ICMS-100. Então, ficou para a reunião no dia 12, agora, na sexta-feira.
Bruno, para a gente finalizar, a perspectiva de crescimento de 3% da CNA para o PIB do agronegócio está mantida para 2021, por enquanto?
Sim, a gente acredita que no frigir dos ovos a gente vai conseguir ainda ter um resultado positivo. São vários fatores. Né? Você tem atividades que realmente têm pesado mais na balança comercial, né, e dentro do VBP, agropecuária, e do próprio PIB do setor. Né, que são atividades que têm uma perspectiva positiva, né, principalmente a soja, o milho, né, o setor de açúcar. O café, que a gente não comentou, é um ano de bienalidade baixa, então você tem uma menor produção de café esse ano também comparado ao ano anterior. Então, a conjuntura desses fatores, né, quando você soma tudo isso, ainda apresenta um resultado positivo. Porém, esse resultado, acho que tem que deixar claro, não se deve confundir com um setor que está esbanjando dinheiro. Pelo contrário, né, são resultados, uma conjuntura de fatores, mas você tem cadeias que são extremamente exportadoras e uma grande parte das cadeias que só trabalham no mercado doméstico, que absorvem custo em dólar e tem uma economia que não está em expansão no Brasil. Então, essas cadeias têm dificuldade. Né? Porém, quando a gente faz a conta no geral, isso é tudo diluído. Né? Isso vira sempre uma grande média que ainda dá um resultado positivo. Então, por isso é importante a gente garantir essas políticas públicas que eu citei ao longo da entrevista.
Bruno, certamente vamos nos falar ainda muito em 2021 para ir atualizando todas essas informações. Nós vamos ficar de olho nessa reunião do dia 12, nas questões da PEC emergencial, na reforma tributária, em todos os outros fatores e cenários que nós comentamos aqui. Por enquanto, te agradeço muito por essa atualização do cenário, das perspectivas. Notícias Agrícolas está sempre de portas abertas para a CNA, para a gente continuar trazendo essa luz para os produtores, essa orientação e essas perspectivas atualizadas. Muito obrigada.
E eu que agradeço pelo espaço. Uma boa tarde.
Boa tarde. Até a próxima, Bruno. Conosco, portanto, Bruno Luque, superintendente técnico da CNA, nos trazendo aí os fatores que vão mais chamar a atenção do setor nesse momento, que precisam ser constantemente monitorados. Entre eles, em primeiro lugar, é óbvio, a questão da pandemia. É um momento difícil para o Brasil e a gente sabe que isso impacta todos os setores. O Bruno pontuou essa questão do food service, que é realmente foi o que a gente viu acontecer em 2020, né? Uma demanda muito retraída, principalmente nos produtos mais perecíveis, e a gente pode ver que isso já começa a acontecer novamente em alguns pontos para algumas cadeias como hortifrutis, granjeiros, o leite num momento bastante difícil, camarão num momento bastante difícil. Olhando também para a questão climática, outro ponto que precisa ser monitorado. O Bruno citou essa questão da janela muito ajustada para o plantio da segunda safra de milho, num ano onde a demanda por esse produto é muito forte, e entre abril e maio nós devemos ter os menores estoques de milho da história do Brasil, justamente por conta de situações como essa. E a outra questão é a questão política e econômica, que está muito ligada à questão tributária. Nesse momento, a reforma tributária, principalmente a prorrogação do convênio ICMS-100, que é um convênio que, em alguns casos, isenta e em outros diminui o convênio de ICMS sobre alguns insumos agrícolas. Isso é determinante para garantir custos de produção equilibrados e também a questão da reforma tributária. Como disse o Bruno, o setor é bastante favorável a essa reforma, mas defende um movimento onde deveria haver antes uma reforma administrativa e, na sequência, então, uma reforma tributária. E para concluir, a questão óbvia da PEC emergencial, que está muito ligada ao auxílio emergencial, e isso também impacta diretamente na demanda dos brasileiros por alimentos, a gente precisa entender. Agora, mais do que isso, a PEC emergencial, ela sugere a redução dos gastos públicos, e entre eles estaria uma desidratação do plano safra para a próxima temporada, reduzindo a subvenção do crédito ou o volume de crédito a ser disponibilizado para o setor e também do seguro rural, o que nesse momento seria muito ruim para a agropecuária brasileira, porque temos aí problemas muito sérios de clima, muitas perdas por conta de clima, e como disse o Bruno, nunca se contratou tanto seguro diante de problemas tão graves de adversidades, de intempéries climáticas. Então, combinado uma não prorrogação do convênio ICMS-100 e mais uma desidratação do plano agrícola, poderia gerar um momento bastante difícil para o agronegócio brasileiro, mas tudo isso está para acontecer. PEC emergencial, reforma tributária, questão do convênio, que tem reunião no próximo dia 12 de março. A gente está aqui de olho para te dar todas as informações em primeira mão. A gente fica por aqui com esse boletim, mas na sequência, a Virgínia Alves assume a bancada para que você continue sendo o produtor rural mais bem informado do Brasil.